Este é um podcast do TEDx.
Bem-vindo ao podcast TEDx. Meu nome é Cláudia Salgado. Neste episódio, atravessaremos o Atlântico para chegar nas águas quentes do Mediterrâneo e visitar virtualmente a Espanha. A Espanha é um dos primeiros países da Europa a enfrentar a Covid-19 e a quarentena. Como sua administração tributária enfrentou essa pandemia imprevista? O que podemos aprender com sua experiência? Estas e outras perguntas serão respondidas neste episódio da série especial de podcast TEDx sobre a Covid-19. Este episódio foi gravado em 15 de maio de 2020. O moderador de hoje é o Sr. Juan Toro, diretor adjunto do Departamento de Finanças Públicas. Juan, por favor.
Caro público, espero que ao receber este podcast todos estejam bem nesta luta contra a crise sanitária e econômica provocada pela Covid-19. Aqui, no Fundo Monetário Internacional, estamos tentando apoiar os países e, desta vez, temos a oportunidade de compartilhar com você uma entrevista com Jesus Gascón, diretor da Agência Estatal de Administração Tributária da Espanha. E a Espanha é um dos países que mais sofreu com essa crise. Eu li e vi os números e, infelizmente, os números de pessoas afetadas é de aproximadamente 250 mil, com aproximadamente 10% de óbitos, o que certamente é um golpe bastante forte para o país, as famílias e para todos. Muito obrigado, Jesus, por nos dar esta entrevista neste momento difícil para a Espanha, que está também sofrendo com o impacto econômico da pandemia. O FMI tem tentado ajudar oferecendo linhas de crédito rápidas em resposta às solicitações dos países. Estas solicitações têm aumentado significativamente nesses meses. Normalmente, o FMI apoia alguns países, mas neste momento esse número chega a mais de 100. Uma das áreas que temos tentado apoiar é a área de desenvolvimento de análises, particularmente para a área tributária geral ou para a administração tributária e as políticas tributárias. Meu nome é Juan Toro, sou diretor adjunto do Departamento de Finanças Públicas, mas precisamente trabalho na administração tributária. E hoje vou conversar com Jesus sobre a experiência da Espanha. A Espanha foi duramente atingida pela Covid, e isso afetou significativamente todo o contexto em que a agência espanhola realiza seu trabalho. Como a conformidade tributária e o trabalho da agência foram afetados na primeira fase dessa crise da Covid-19?
Obrigado, Juan. Bem, antes de tudo, obrigado pela oportunidade de explicar o que estamos fazendo na Espanha e poder compartilhá-lo com toda a comunidade de administrações tributárias do mundo. Quero agradecer ao FMI pelo esforço que está fazendo para compilar todas essas experiências, o que está sendo muito útil para os países saberem o que os nossos colegas de outras partes do mundo estão fazendo. De fato, na Espanha, a situação é complicada. O número de casos tem diminuído, mas ainda nos afeta muito, inclusive na própria administração tributária. Tivemos pessoas doentes, 3 colegas faleceram. Estes foram tempos muito difíceis, porque você sequer pode se despedir deles adequadamente. Então sofremos muito essa crise. A verdade é que, para nós, como para todos, foi uma surpresa absoluta, porque embora vivêssemos em um mundo que não é perfeito, as coisas estavam indo bem, 2019 fechou muito bem. A arrecadação tinha crescido acima dos indicadores macroeconômicos, o que significa que a conformidade voluntária estava indo bem. A agência tributária apresentava bons resultados de gestão. Mas quando começamos a ouvir as notícias do que estava acontecendo na China e especialmente na Itália, que é um país muito próximo, não apenas geograficamente, mas também culturalmente, começamos a nos preocupar e começamos a ver o que eles estavam fazendo. Nesse momento, decidimos verificar todos os nossos procedimentos, nossos planos de contingência para os centros de processamento de dados, infraestruturas de comunicação e canais de comunicação digital internos e externos.
Isso foi no começo da crise?
Sim, bem no início.
Logo após os primeiros casos na Espanha?
Sim, o norte da Itália estava começando a tomar as medidas e depois toda a Itália. Aí caiu a ficha de que isso poderia acontecer com a gente em breve e em uma semana tudo já estava acontecendo. Assim, verificamos quais eram os serviços críticos e começamos a estudar como generalizar o teletrabalho. Foi uma decisão que mais tarde veio a calhar, porque, é claro, o teletrabalho para nós até então consistia em distribuir laptops para alguns de nossos funcionários, não muitos, para que eles pudessem trabalhar remotamente. Mas vimos que, se os escritórios tivessem que ser fechados, como estava acontecendo no norte da Itália, isso não seria suficiente. Teríamos que permitir que nossos funcionários se conectassem em casa, dando-lhes acesso remoto. Bem, vimos que podíamos fazer isso, compramos as licenças necessárias e, graças a todo esse esforço, conseguimos fazê-lo.
Jesus, desculpe interromper. Isso foi feito antes que o governo promulgasse algum tipo de medida de restrição do acesso do público ou a interação com os contribuintes?
Sim, foi, alguns dias antes, porque naquela época já estava claro que haveria uma crise econômica que nos afetaria. Porque quando os países vizinhos estão em uma situação de crise, o lógico é que isso faça com que as importações e exportações e o turismo sofram, o que é muito importante para a Espanha. Portanto, naqueles dias, o governo decidiu conceder um adiantamento do pagamento de impostos de 6 meses para os trabalhadores por conta própria e para as pequenas empresas. Mas ainda não havíamos decidido encerrar as atividades, fechar escritórios, empresas, faculdades, escolas e universidades. Essa foi uma fase posterior.
Em que ponto essa decisão foi tomada? Essa decisão de encerrar as atividades nos setores público e privado foi tomada em muitos países e isso significou que a atividade privada e os serviços públicos tiveram que se adaptar a uma nova maneira de trabalhar. Você mencionou que já estavam prevendo que isso acabaria por acontecer. Em que ponto aconteceu essa mudança? E que medidas a agência implementou para manter a continuidade dos negócios?
Houve um momento em que os especialistas da saúde concluíram que não era mais um problema de contágio externo, que havia contágios dentro do país. Nesse ponto, foi decidido fechar as escolas, universidades, todas as atividades de ensino em geral. Nós passamos por isso também. E, claro, aí as coisas realmente mudam, porque tivemos problemas de conciliação imediata. Nossos funcionários não tinham mais onde deixar os filhos e pediram para trabalhar de forma remota para poder cuidar deles. Então começamos a generalizar o teletrabalho. No início houve áreas mais afetadas do que outras dentro do país. Madrid foi uma das primeiras e naquele momento a decisão operacional foi permitir o teletrabalho a todos que tivessem a possibilidade sob o ponto de vista técnico. Nós poderíamos dar um notebook, mas eles precisavam ter a possibilidade de se conectar de casa. Verificamos que tudo estivesse funcionando e os deixamos se conectar de casa.
E como organizar esse trabalho? Porque existem pessoas que já têm um computador e as facilidades para trabalhar de casa, mas existem outras que estão na chamada linha de frente, na interação com os contribuintes, que não podiam mais ir ao escritório porque estava fechado. Como todo esse trabalho foi organizado para dar continuidade à operação em certas áreas críticas e outras áreas menos críticas, sem a possibilidade dessa interação com o público? Como foi gerenciado isso tudo?
Tivemos uma semana para nos organizar, porque as decisões foram tomadas progressivamente pelo governo e durante essa semana começamos a atender menos contribuintes nos escritórios porque possuímos um sistema de agendamento prévio generalizado. Começamos a organizar os agendamentos para atender menos pessoas. Dissemos aos contribuintes que iríamos cancelar os vencimentos dos procedimentos fiscais para não se preocuparem e começamos a cancelar os agendamentos já concedidos e a conceder menos agendamentos. Fechamos uma semana depois para que não houvesse mais contribuintes com expectativa de ir aos nossos escritórios. Enquanto isso, no que diz respeito ao teletrabalho, dividimos os funcionários em 2 blocos, um que poderia trabalhar remotamente e outro que não. Porque existe 20% de funcionários que realizam tarefas que não podem ser feitas em teletrabalho. Então, para eles, o que fizemos foi estabelecer um sistema de conexão também das suas casas, mas não para o chamado escritório remoto, porque eles não têm acesso aos bancos de dados. Essa conexão permitiu que eles pudessem acessar o que chamamos de escritório virtual da equipe, o que é um instrumento que usamos para manter informado o nosso pessoal. Lá eles podem consultar a folha de pagamento, solicitar férias, acompanhar assuntos relacionados com sua vida profissional geral e também algo muito importante, podem ter acesso à aula virtual e aproveitar o tempo para se capacitar. O que dissemos a esse 20% foi: bem, todos os gerentes e funcionários sempre reclamam que não temos tempo para treinamento, porque o dia a dia é muito agitado. Temos agora uma janela de oportunidade, sejamos coerentes e tiremos proveito disso. Isso para aquele 20%. Os 80% restantes conseguiram fazer o teletrabalho. E no começo era muito complicado, porque não tínhamos infraestrutura suficiente para apoiar 20 mil pessoas entrando simultaneamente das suas casas. Estabelecemos um sistema de turnos, o primeiro de 3 turnos por dia, 3 horas e meia ou 4 horas, para que o tempo fosse distribuído e o sistema não entrasse em colapso. Decidimos também que 2 vias de entrada deveriam ser abertas, uma para o norte do país e outra para o sul, para que nem todos usassem o mesmo servidor. Assim, entrando por 2 portas, o sistema ficou menos congestionado. Compramos novas licenças, alteramos as infraestruturas e em cerca de 10 dias já tínhamos atingido a normalidade, ou seja, os dados mostram que o tráfego da intranet a qualquer hora do dia é 90% do tráfego da intranet que tivemos em fevereiro. Você sempre perde algo, porque, logicamente, embora possa fazer o mesmo, não é exatamente o mesmo. Em casa, a internet não sempre funciona perfeitamente, e isso gera algumas dificuldades. Mas parece incrível termos chegado aonde chegamos. 90% era impensável há alguns meses.
Agora, este é um grande desafio em termos de organização de equipes de trabalho. Como foi estruturada a equipe de gerenciamento da agência? Como você organizou as equipes de emergência, as equipes regionais? Porque basicamente ocorre uma situação em Madrid, mas também existem todas as regiões, que no caso da Espanha, são muito diversas.
Sim, tivemos que aprovar protocolos operacionais. O que fizemos foi estabelecer grupos de trabalho em uma escala top-down, começando com os diretores, em grupos de WhatsApp ou com grupos que se autogerenciassem da melhor maneira possível para substituir as reuniões contínuas realizadas nos escritórios. Também usamos plataformas de videoconferência como o WebEx para que todos estivessem conectados e as informações fluíssem de cima para baixo e de baixo para cima. Essa tem sido a estrutura. Então, é claro, tivemos que tomar decisões sobre como nos relacionar com os contribuintes, porque fechamos os escritórios, paramos de atendê-los pessoalmente. Felizmente, temos um site, temos um escritório eletrônico que os contribuintes usam normalmente, temos notificações eletrônicas, mas existem grupos que continuam tendo problemas em manter esse contato virtual. Por isso, tivemos que fortalecer os serviços telefônicos. Assim, tomamos uma decisão estratégica: não gerar estresse. Ou seja, propusemos, e o governo de fato o fez, que os vencimentos tributários fossem suspensos. Assim, qualquer pessoa que recebesse uma notificação sobre qualquer processo tributário teve a tranquilidade de dizer: bem, primeiro até 30 de abril e depois até 30 de maio não haverá medidas legais. Mas, independentemente disso, decidimos que essas notificações não ocorressem, porque para que enviar uma notificação a um contribuinte que está confinado em casa? Mesmo que você diga a ele que tem 1 mês para resolver, ele vai ficar nervoso e vai tentar resolver logo. Vai querer ir ao banco para pagar, o banco fica aberto apenas algumas horas por dia, nossos escritórios estão fechados. Por isso, decidimos que não tomaríamos nenhuma ação que pudesse levar a consequências negativas para o contribuinte. Ou seja, trabalhamos internamente, avançamos nos processos, mas sem notificar. Não queremos dar más notícias aos contribuintes, só queremos dar boas notícias. Os reembolsos, as reivindicações e os recursos que tínhamos pendentes, quando estimados, são comunicados ao contribuinte. Mas decidimos adiar decisões negativas, porque isso complicaria a vida dos cidadãos. E se os cidadãos ficarem nervosos, isso torna a vida muito mais difícil.
Uma das coisas que vimos na análise da experiência de diferentes países foi que os países que tinham avanço em certas áreas estratégicas de administração tributária conseguiram responder melhor à crise. E tem 3 elementos que identificamos e, ao ouvir a sua história, fica claro que a sua agência tem muita força nesse sentido. O primeiro é a digitalização da administração tributária quanto aos processos internos e a interação com os contribuintes, mais automação, informações que fluem, suporte e tecnologia. O segundo, você mencionou muito bem no início, quando começaram a se preparar, mesmo antes da pandemia, são os planos de contingência, planos para a continuidade dos negócios. E terceiro, é ter a capacidade de gerenciar a conformidade tributária com base nos riscos, porque tem contribuintes que precisam de apoio e outros de mais controle. Ou seja, se trata de ter uma resposta diferente dependendo dos riscos de conformidade de cada contribuinte. Como foi sua experiência? Qual é a importância desses aspectos para enfrentar uma crise como essa?
Sim, tudo isso é chave. A digitalização foi essencial. Todos os processos, todos os procedimentos em relação ao contribuinte devem poder ser realizados eletronicamente. Isso é imprescindível. Outra coisa é que existem alguns segmentos da população que têm dificuldades e para isso é necessário criar alternativas. Os nossos escritórios estão para eles quando podemos abri-los, mas também temos o telefone para atendê-los, que reforçamos o máximo possível, não só para receber chamadas. Também nós ligamos quando é necessário. Em outras palavras, o contribuinte pede um agendamento e nós ligamos para ele, já que todos estão em casa, é fácil localizá-los. Nesse caso, estamos tentando resolver o problema deles, mas mesmo assim, tudo precisa ser digitalizado. Depois, conversando também com colegas de outras administrações, mesmo na Espanha, obviamente, temos uma percepção diferente do que é atendimento eletrônico. O atendimento eletrônico não é que o contribuinte possa enviar uma solicitação ou iniciar um procedimento eletronicamente. É muito mais que isso. Os processos ou procedimentos devem poder ser totalmente submetidos a um processo eletrônico. Isso significa que todas as ações devem ser realizadas dentro do sistema de informação, que o sistema de informação deve ser único, tudo deve estar registrado lá, porque caso contrário, seria absolutamente impossível, em uma situação de crise, resolver o problema com o teletrabalho. O teletrabalho envolve que o membro da equipe se conecte remotamente e acesse sua área de trabalho virtual e faça exatamente o mesmo que faria se estivesse no escritório. Você pode se conectar a banco de dados, resolver atendimentos, acessar redes internas. A única coisa que não consegue acessar é a área de trabalho do seu computador pessoal no escritório, no qual recomendamos não haja nada em particular. Portanto, isso é absolutamente crítico. Temos outras administrações que pedem para a equipe ir toda segunda-feira ao escritório com um pendrive, carregar as informações e levá-las para casa, trabalhar nelas e depois trazê-las de volta e colocá-las no sistema. Bem, tudo tem que estar dentro do sistema de informação. O sistema de informação tem que ser único e deve ser acessível a partir de um único ponto, porque caso contrário, estaríamos perdidos. Esse é um erro que é frequentemente cometido. Ter bases de dados separadas, cada uma com seu próprio tipo de acesso. Isso é loucura em uma situação de crise e foi algo que nós aprendemos com a digitalização.
Jesus, e em termos de garantir a continuidade das operações da agência, o que você pode nos contar?
Claro, planos de contingência. Essa é outra questão fundamental. De fato, temos um sistema de segurança de riscos estratégicos. Temos relatórios sobre serviços críticos. Temos um relatório de serviços críticos de 2013 que é fundamental para nós e foi um ótimo ponto de partida. Esses planos de contingência são os que permitem que você não comece do zero. Certamente, também tenho que admitir que algo assim, dessa magnitude, nunca foi previsto em nossos planos de contingência, porque definimos o serviço de contribuinte nos escritórios como um serviço crítico. É difícil pensar em um cenário em que nenhum escritório na Espanha possa abrir ao público. Portanto, sempre existem coisas que podem te surpreender. Mas isso ajuda, porque, por exemplo, na área aduaneira, a alfândega na Espanha depende da agência tributária, definimos quais eram os serviços críticos e imediatamente soubemos quais pessoas tinham que ir trabalhar presencialmente para a verificação física das mercadorias ou para facilitar o desembaraço aduaneiro, que não pôde ser interrompido em um momento crucial para o país. Claro, todos esses planos de contingência, a análise crítica de serviços, terá que ser revisada quando tudo isso passar, mas foi um ótimo ponto de partida.
Muito bom.
Temos ciclos de auditoria interna que anualmente verificam esses planos de contingência para mantê-los atualizados, e isso nos colocou em uma melhor situação.
E com relação à análise de risco para gerenciar a conformidade tributária, qual foi a importância disto para a agência durante essa crise?
A análise de risco é fundamental. Aplicamos a análise de risco a todos os nossos procedimentos, os de controle extensivo, de inspeção, os alfandegários, os de cobrança coercitiva, etc. E temos um planejamento anual. Portanto, no momento em que precisar flexibilizar, precisa mudar esse planejamento, reavaliar os riscos, e sem uma análise de risco não haverá ponto de partida. Então agora, por exemplo, estamos enfrentando um grande problema de liquidez no país e estamos agilizando as devoluções. Bem, dentro das devoluções, talvez as mais importantes, as mais críticas, sejam as devoluções do IVA. Tentamos verificar essas devoluções antes de torná-las efetivas, ou seja, fazemos uma verificação prévia, não depois, mas podemos mudar perfeitamente a etapa e dizer que, dada a situação excepcional, preferimos fazer a verificação posterior, porque o importante é que o dinheiro chegue aos exportadores. Isso envolve modular esses perfis de risco. A análise de risco nos permite identificar os contribuintes que, embora tenham um problema de liquidez, são solventes e que não ofereceriam problemas mais tarde para recuperar o dinheiro se a devolução após a verificação fosse incorreta. Podemos antecipar as devoluções para esse tipo de contribuinte e verificar mais tarde. Portanto, a análise de risco é essencial, principalmente agora que também teremos que adaptar essa análise de risco àquilo que eu estava comentando antes. É muito importante saber que as não conformidades aumentarão daqui para frente, que aumentarão porque a situação econômica do país está pior. Temos que ver o que é devido e por quê. Se a dívida é causada por um problema transitório de uma empresa que está em um momento ruim, temos que dar um tratamento apropriado, um tratamento muito diferente daquele que tem que ser dado ao contribuinte que não paga numa tentativa de fraude ou que tem um problema de solvência que afetará a viabilidade da empresa e gerará um importante problema de cobrança para nós. Portanto, a análise de risco para nós também é um ponto crítico.
Jesus, esta entrevista foi muito esclarecedora. Agradeço por compartilhar a experiência da Espanha. Espero que o público tenha aprendido muito. Sem dúvida, acredito, as administrações se beneficiarão ao ouvir o que Jesus nos contou sobre como a Agência Espanhola de Administração Tributária está enfrentando esta crise e como planeja o futuro. Uma última palavra antes de fechar, Jesus?
Não. Apenas obrigado por esta oportunidade e desejo saúde a toda a comunidade das administrações tributárias. Porque agora, saúde é uma necessidade. As prioridades devem ficar muito claras. Desejo a todos muita saúde.
Muito obrigado a todos por ouvir esta excelente entrevista. Até outra oportunidade. Obrigado.
Obrigada, Juan Jesus. E para todos os nossos ouvintes, esperamos vocês nos próximos episódios. Cuidem-se! Este episódio foi gravado em 15 de maio de 2020.
O podcast Tadat está disponível gratuitamente. As opiniões expressas no podcast Tadat são de responsabilidade dos autores e não representam necessariamente as do FMI ou de suas políticas. O conteúdo do podcast pode ser reproduzido com a atribuição apropriada. Comentários e correspondências podem ser enviados por e-mail para podcast@tadat.org. O Tadat é um compromisso de colaboração dos seguintes parceiros: União Europeia, Alemanha, Fundo Monetário Internacional, França, Japão, Holanda, Noruega, Suíça, Reino Unido e Banco Mundial.